O Falação desta semana tem o patrocínio de GM e IP. Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma nova temporada do Falação, o podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Eu sou André Felipe de Medeiros e tenho o privilégio de convidar os colegas comunicadores para refletir e discutir os assuntos mais relevantes para a comunicação ao longo dos próximos meses. Para a estreia da temporada, trazemos novamente uma participante de um dos primeiros episódios do Falação, Vânia Bueno, consultora, palestrante e professora da Escola Aberge. Ela vem para trazer um pouco de sua perspectiva e de seu repertório sobre o tema do ano na Aberge: conflito, diálogo e consenso. Vânia, é um enorme prazer tê-la novamente conosco no Falação. Seja muito bem-vinda.
Prazer é meu, André. Voltar a falar com você, estar na Aberge, é sempre um prazer para mim. Me sinto em casa.
Vânia, quem escutou sua primeira passagem pelo Falação já te conhece, mas eu gostaria de te convidar a se apresentar mais uma vez para os nossos ouvintes. Conta um pouco sobre você e sobre o que tem feito.
Bom, André, eu posso dizer que eu sou uma comunicadora mesmo, né? A minha vida inteira eu dediquei a estudar, trabalhar, pesquisar comunicação, e eu amo esse tema, essa é a grande verdade. Eu descobri comunicação muito cedo, escrevendo logo cedo, depois fui fazer jornalismo, fiz pós-graduação em planejamento estratégico, empresarial, abri minha agência de comunicação, que fez um trabalho muito interessante por mais de 20 anos em comunicação integrada, e em 2008 eu dei uma guinada na minha vida, a agência estava crescendo, estava tudo bem, mas eu estava buscando um novo significado, e para encontrar esse novo momento profissional, eu dei uma pausa, fiz um sabático, acabei fazendo um mestrado em desenvolvimento organizacional e mudanças positivas lá na Case Western, nos Estados Unidos, e isso mudou minha carreira. E tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, porque eu descobri que o que estava faltando de significado para mim era trabalhar a comunicação para o desenvolvimento humano. Eu tive uma clara compreensão de que não há como as organizações se desenvolverem se as pessoas não se desenvolvem. Então, desde então, eu tenho feito várias formações em diálogo, em mediação de conflito, em prática colaborativa, terapia narrativa, inteligência emocional, enfim. A comunicação abriu um espaço de conexão entre esses temas, que são fascinantes e são inesgotáveis. Então, por isso, eu estou bem contente de falar sobre isso com vocês hoje.
Certo. O tema do ano na Aberge é conflito, diálogo e consenso. Para você, Vânia, qual a relevância de falar desses temas nas organizações hoje?
André, é essencial. É absolutamente essencial. Vocês acabaram, né? A Berge acabou de lançar um número da revista falando sobre saúde mental, e para mim isso está completamente conectado. Na minha vivência com as organizações, quando eu falo com os alunos, com os líderes, eu percebo que essa exaustão, esse cansaço, o burnout e a doença mental estão muito mais associados à qualidade das relações do que com o trabalho em si. As pessoas, eu percebo claramente que num ambiente saudável, numa cultura que não é tóxica, que as pessoas conversam, confiam umas nas outras, mesmo o trabalho mais pesado, as pessoas levam motivadas, elas se cansam, mas não adoecem. Por outro lado, em ambientes tóxicos, de cultura pesada, de comunicação truncada, mesmo as tarefas mais simples se tornam penosas. Então, para mim, está cada vez mais claro que a grande questão nas organizações hoje é a qualidade na convivência. Não é só nas relações formais, na entrega do trabalho, não. É a qualidade com que a gente convive. E a qualidade de convivência tem a ver com como a gente lida com os conflitos, que são absolutamente naturais na nossa vida, né? Mas como é que a gente lida com eles?
Bem, eu proponho que falemos sobre cada um dos itens que compõem, então, conflito, diálogo e consenso. A começar por conflito. Eu digo para você que tenho sempre a impressão que há quase um tabu em lidar com isso em nossa cultura. Nas organizações também. E às vezes uma mera discordância já pode abalar as nossas relações, não é? Você também observa essa dinâmica? E por que você acha que isso acontece?
É super verdade, André. Eu acho que uma das coisas muito importantes para a gente começar essa conversa, e que quando eu falo sobre conflito nas organizações e nas aulas, ter como princípio que onde há pessoas, onde há humanos, há conflito. O conflito é absolutamente natural, é da natureza humana. Por quê? Nós somos únicos. Né? Nós temos cada um uma formação absoluta, minha forma de ver o mundo, ela é única. Como eu qualifico o que faz sentido para mim ou não, os meus valores, as minhas preferências, as minhas aversões, tem a ver não com o que eu estou vivendo hoje, mas com toda a minha trajetória, com todas as experiências que eu carrego na vida. Então, isso tem a ver com o lugar onde eu nasci, a família que me formou, as experiências que eu tive, os livros que eu li, a comida que eu comi, o Deus que eu acredito. Então, eu sou, no primeiro episódio que a gente falou, né? A gente falou muito do eu sou comunicação, porque a gente vai formando esse repertório. E esse repertório, ele é exclusivo. Então, quando duas pessoas se encontram, na verdade, são duas histórias que se encontram. A gente tende a achar que aquilo é momentâneo, mas não é. Então, quando uma pessoa encontra outra, são duas histórias, duas experiências, e isso é muito complexo. Então, na medida em que o que eu penso é absolutamente natural que seja diferente do que você pensa e do que você sente, o conflito, ele surge, né? O conflito, ele nasce da diferença natural entre nós. Agora, vejam como isso está mais complicado nesse mundo globalizado e num mundo em que a diversidade hoje é valorizada e estimulada. Então, antigamente parecia que podia parecer que tinha menos conflito porque você juntava iguais, né? As pessoas mais parecidas em ambientes controlados por uma hierarquia vertical, uma estrutura de comando e controle. Hoje a gente quer pessoas diferentes trabalhando juntas de forma mais horizontal, em que a minha diferença ela tem que aparecer e ser valorizada. Então você imagina a quantidade de possibilidades de conflitos. Agora, o que é legal a gente entender? O problema não é a diferença. O problema é a percepção do conflito. Eu gostei muito quando eu entendi que conflito é a percepção de diferenças que são entendidas como incompatíveis. Veja a distância que existe aqui, né? Uma coisa é a diferença, que é natural. Mas quando eu percebo essa diferença e digo que ela é incompatível, o conflito surge. Então, o conflito tem a ver com ou. Não é porque a Emiliana é diferente de mim, mas é porque a opinião da Emiliana, ou a dela vale, ou a minha vale. Então, um ponto de partida muito legal é a gente entender que conflito é percepção. Não é realidade. O conflito não existe de per si, ele existe porque eu percebo como incompatível. E aí é interessante que quanto mais certeza eu tenho dessa incompatibilidade, mais extremista eu fico. Né? E é um pouco o que a gente está vivendo nesse momento. Olha o risco, a gente está num mundo super polarizado, em que esse ou. Né? E a minha certeza sobre o meu ponto de vista me leva para muito distante do ponto de vista do outro. E é isso que gera, então, a real situação de conflito. Mas vamos entender, então, que tá bom, o conflito aconteceu, a gente percebe assim. Ainda tem uma segunda etapa, que é o que eu faço com isso. A questão é que quando a gente tem o conflito, a gente pode reagir ou agir de formas diferentes. A reação natural, a reação primária, que é mais mamífera, digamos assim, que é a reação emocional, é de proteção, é de levantar um muro, é de me separar do outro e colocar na minha cabeça que eu tenho que vencer a qualquer custo. Porque o ou, essa sensação de ou, traz isso. Se sou eu ou você, André, se eu tenho essa percepção, eu entro no meu modelo mais primitivo, né? Eu tenho que lutar e vencer. Porque se eu perder, não tem espaço para mim. Então, a gente cria uma animosidade, a gente cria, inclusive, um processo biológico, hormonal, que me faz estar o tempo todo disposta para lutar. A ação, que é mais humana, mais inteligente, que tem a ver com consciência, pode me ajudar muito a entender realmente se essa situação é extrema. Se eu preciso mesmo lutar, se eu preciso mesmo vencer, né? E é esse trabalho que eu acho que a gente está precisando agora. É uma ação de consciência, por isso que eu trabalho com desenvolvimento humano, porque isso é um caminho mesmo da gente se desenvolver, entender esses mecanismos para fazer escolhas que resultem em ações mais positivas. Então, voltando para a tua pergunta do início, por que que a gente evita o conflito? Porque a gente não confia que somos capazes de lidar bem com isso. Então, diante do medo do conflito, eu evito o conflito, porque eu, na verdade, não acredito que possa dar certo, que vai dar certo esse negócio, não. Então, eu gosto de usar uma analogia de um encanamento, ó, quer ver? Eu gosto bastante de usar a figura de linguagem, porque ajuda a gente a entender. Digamos que você fez a reforma no seu apartamento agora, chegou o sofá novo, está tudo em ordem, e de repente você olha na parede e vê uma mancha de umidade. A gente olha para a mancha de umidade e já sabe, né? Tem um vazamento ali. Mas aí eu começo a pensar, pô, tem um vazamento, eu vou ter que chamar o pedreiro, vou ter que quebrar, vai sujar meu sofá, vai ter barulho, eu vou gastar dinheiro, ai, não quero lidar com isso agora. Não quero, porque vai ser muito traumático. Então, o que eu faço? Eu penduro um quadro em cima da mancha. É muito comum a gente fazer isso nas relações. Tem um problema ali, ai, mas eu não vou querer começar a falar sobre isso, tratar disso, ai, não. Então, a gente finge que não existe. A gente disfarça, coloca alguma coisa por cima. Mas o que a gente sabe conscientemente? É que aquele vazamento vai continuar, porque ele não foi resolvido. Então vai passar um tempo, daqui a pouco aquela mancha fica maior do que o quadro, você põe um quadro maior, depois você põe um armário na frente, chega uma hora que você tranca uma porta, fala, bom, não vou nem entrar mais aqui, porque tem essa umidade, já viu isso? Relações que a gente evita, não quer mais falar, e aí é isso, não falo mais, não quero ver, não quero ouvir. Mas o problema é que o vazamento continua lá, e à medida que a gente não cuida dele, pode comprometer toda a estrutura. A gente pode chegar nessa figura de linguagem num extremo dessa casa cair, dessa relação acabar, né? Então, eu costumo fazer essa analogia porque a gente evita mesmo. Mas será que é uma boa decisão essa? É a gente deixar para lá e ir evitando? Como é que a gente cuida disso?
Incrível. Vânia, para falar de diálogo, eu gostaria de propor uma contextualização do tema aqui, né? Pensando que estamos vivendo aí o período de pós-isolamento, falar de diálogo significa um novo valor que damos, então, para as relações e para a maneira como nos comunicamos uns com os outros? Ou será também que o tempo de quarentena fez com que nós desaprendêssemos a dialogar?
Olha, André, diálogo vem sendo uma palavra muito repetida aí, pelo menos na última década, vai começar a surgir programa de diálogo, né? As organizações começaram a usar, principalmente na comunicação interna, a palavra diálogo com muita frequência, porque todo mundo sabe que o diálogo é importante. Mas eu acho que surgiu, inclusive, uma banalização dessa palavra, porque diálogo é muito mais complexo. Diálogo é uma postura em relação à vida. Então, começando pelo termo dialogos, né, significa compartilhar significado. Olha só, não é falar um com o outro, é compartilhar significado, que é muito mais complexo. Mas acabou-se assumindo que diálogo tem tudo a ver com estar na frente do outro, né? Uma conversa face a face. Eu lembro de um aluno que, inclusive, me dizia, ah, professora, diálogo é trocar ideia, né? Eu troco muito ideia com o meu chefe. Eu entro com as minhas e saio com as dele. E esse é um equívoco. Muitas vezes estar diante do outro pode não ter nada a ver com diálogo. Você pode estar discutindo, você pode estar debatendo, você pode estar manipulando, e nada disso é diálogo. Eu lembro de um trabalho que eu fiz no mestrado sobre liderança do futuro, e eu chamei a atenção para isso, para uma liderança dialógica que construía pontes, né? Então, eu usei várias analogias de como é que a gente constrói pontes. Aí, eu chegando de volta aqui, estudando diálogo com o professor sobre David Bohm, eu vi uma definição do David Bohm que mudou completamente a minha forma de entender diálogo, em que ele diz que o mais importante que a gente tem a fazer na vida é remover as barreiras entre as pessoas, para que a gente possa, então, atuar como uma inteligência única. Quando eu li isso, eu percebi que, na verdade, não existe um abismo entre eu e o outro para que eu precise construir uma ponte. A gente vem descobrindo que somos absolutamente conectados. A física quântica fala disso, né? Não há espaço entre nós, mas o que existe entre nós são barreiras. Olha como é diferente construir pontes que pressupõem uma distância entre eu e o outro e remover barreiras, que faz com que a gente entenda que entre o outro não existe nada além das barreiras que nós construímos. E que barreiras são essas? Nossos preconceitos, nossos pressupostos, nossas certezas, nossos julgamentos, né? Nossa não escuta, nossa indiferença. Essas são as barreiras que me separam do outro. Então, a separação, ela é criada. E a forma da gente diminuir essa separação é o diálogo. É o diálogo que abre uma fresta, que abre uma janela entre nós, para que a gente possa se ver, para que a gente possa se conhecer e, a partir de nos conhecermos, confiarmos uns nos outros. E é a partir desse vínculo de confiança que a gente pode criar espírito de time, programas inovadores, e engajamento, o que que é? Engajamento é essa conexão entre eu e o outro, né? E é o diálogo que faz isso. Agora, vou aproveitar essa janela aqui para trazer as bases que o David Bohm fala. Como é que a gente sabe que a gente está dialogando ou não? A primeira referência que ele dá é a importância de falar na primeira pessoa. Eu penso. Não é a gente, a maioria de nós, porque quando digo eu penso isso, eu dou a possibilidade de você ser diferente de mim. Então, essa generalização complica. Eu tenho que falar de mim. Eu penso, eu sinto, eu acredito. Isso faz com que eu fale de um ponto de vista e não de uma verdade absoluta. Segunda coisa que caracteriza um diálogo é a curiosidade. Eu estou falando com o outro querendo saber de verdade o que que ele pensa sobre aquilo. A maioria das vezes a gente não tem essa postura. Vem alguém lá, eu já digo, ih, já sei. Lá vem ele de novo. Quando eu tenho essa postura do já sei, do óbvio, eu já não estou mais ouvindo o outro. Eu não estou de fato interessada. Terceiro aspecto é que eu tenho que manter essa escuta tão ativa para investigar o que você traz, para buscar significado no que você compartilha. E não simplesmente ficar pensando a minha próxima resposta, que é outra coisa que a gente faz muito. O outro está explicando, está trazendo o ponto de vista dele, e eu estou pensando como é que eu vou responder. Isso é muito preso a um aspecto que ele traz que é importante, que a gente precisa suspender as crenças e as certezas que a gente tem. Crenças e certezas são importantes, a gente não se desfaz delas com facilidade, então por isso é uma suspensão. Eu digo, bom, eu tenho essa certeza, mas agora, enquanto eu vou ouvir o André, deixa eu deixar ela aqui para eu poder ouvir, porque a minha certeza me deixa surda. Quando você fala aquilo que eu não acredito, eu já fecho a minha porta e não ouço mais você. Isso tem a ver com julgamento. Quando eu tenho certeza, eu julgo. O julgamento me separa do outro. E a última característica de um bom diálogo é a gente não tentar vencer ou convencer o outro. Esse é um outro traço cultural muito presente que a gente acha que num diálogo, numa discussão, a gente tem que vencer para dar certo, para se sentir bem. Então, você imagina, numa conversa delicada, de pontos de vista diferentes, se os dois, se as duas pessoas estão mobilizadas para vencer. Tem chance de chegar numa solução harmônica e pacífica? Não tem. Então, tem uma frase que diz assim: o diálogo não é uma forma de falar. Muita gente confunde também diálogo com oratória, né? Com falar bem. Eu sei dialogar porque eu falo bem. Não, não. Diálogo é uma forma especial de ouvir. Ouvir de um lugar, olha que legal isso, ouvir de um lugar onde eu me coloco disponível para mudar de ideia, para ser influenciado, para ser convencido. Veja, quantas vezes a gente se coloca nesse lugar, dizer, puxa, vou conversar aí com o André, quem sabe ele vai me dizer uma coisa que eu nunca ouvi e que vai me fazer mudar de opinião. Eu posso pensar de um outro jeito a partir dessa conversa. Mas culturalmente a gente não foi preparado para esse lugar. Por isso é tão importante a gente falar disso agora.
Realmente, Vânia. E quando eu penso em consenso, então, que é o último item de conflito, diálogo e consenso, ele às vezes me soa, quando eu olho ao redor e parece que a nossa realidade é muito mais cheia de conflitos do que de diálogos, me parece que o consenso pode ter uma qualidade quase utópica. Ela é muito distante, então, do que os meus olhos conseguem enxergar, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, de maneira geral, como é que você entende as possibilidades, então, de chegarmos a um consenso, de contemplarmos o consenso e abraçar essa ideia?
André, consenso é realmente uma ideia muito... Ela é utópica mesmo, especialmente quando a gente pensa num mundo diverso, né? Num mundo globalizado, com tantas coisas. Eu gosto muito da ideia do consentimento. Porque em algumas situações a gente pode chegar num consenso. Ah, todo mundo concorda e está feliz com a mesma solução. Mas isso é realmente muito raro. Então, eu acho que ter o consenso como uma visão ideal, ele é mobilizador, a gente quer. Mas eu tenho trabalhado muito com a ideia de consentimento, que é: eu não me sinto 100% atendida, aquilo que eu queria, exatamente aquilo que eu queria, não vai acontecer, mas entendendo o contexto e a complexidade, eu aceito que essa solução, que não é 100% a que eu gostaria, que ela aconteça. Então, o espírito de consentimento, ele tem a ver com abrir mão um pouco daquilo que seria o ideal para mim, em nome de algo que é melhor para o grupo, que é melhor para a causa, que é melhor para o coletivo, né? Então, eu deixo de ter um foco no meu interesse para focar em algo que transcende. E aí você abre espaço para falar do que eu acredito como caminho. Eu estou aqui com um livro que eu adoro e que eu vou reler agora, porque é um livrão e eu super recomendo para quem está ouvindo nesse momento de mundo. É um livro do Lu Marinoff, que chama O Caminho do Meio. Como encontrar a felicidade em um mundo de extremos. Esse livro é muito interessante porque ele fala do ABC. Ele fala de Aristóteles, Buda e Confúcio. Então, ele fala de três grandes mestres em tempos diferentes da história que buscaram justamente a possibilidade de um caminho do meio. E é lindo o livro porque, além de trazer essa filosofia que é essencial para hoje, ele traz todo um apanhado histórico do momento em que cada um desses mestres viveu. Então, é uma grande aula de história e que me sensibilizou profundamente para a importância desse tema. Para você ter ideia, na orelha do livro ele diz assim: a primeira premissa deste livro é o fato de grande parte do sofrimento humano ser causada por extremismos de várias naturezas, do fanatismo religioso, à anarquia moral, do analfabetismo funcional, à educação superior desconstruída, do chauvinismo masculino, machista, ao feminismo militante. Então, ele nos chama a atenção de que toda vez que a gente vai para um extremo, a gente provoca sofrimento. E é justamente a percepção desse extremo, quer dizer, eu não vejo nada de positivo no outro lado, eu não aceito nada do que vem do outro lado, eu estou 100% correto, eu tenho 100% de certeza. Isso é o que provoca os sofrimentos, e acredito que isso esteja por trás de todas as dinâmicas de conflito. Né? Então, a solução, a possibilidade dessa busca é sempre um olhar para o caminho do meio, que é buscar onde nossas ideias se encontram. O que há no que você defende de positivo? O que eu reconheço de bom e de legítimo naquilo que você traz? Né? Ao mesmo tempo em que eu posso defender o que eu acredito de legítimo e positivo no que eu trago. Mas não como certezas absolutas em extremos. Como é que a gente caminha para encontrar pontos em comum? Né? Eu sei que a Pamela Seligman fez várias, apresentou ano passado vários conteúdos sobre CNV. Eu sou fã da comunicação não violenta, eu acho que é uma técnica, né? Um método que nos ajuda a sair das posições extremas, nos ajudam a sair da posição do julgamento, porque é assim, né? Você fala alguma coisa e normalmente, ao invés de dizer não gostei dessa atitude, a tendência é julgar você. Você é egoísta, né? Você nunca ouve, você não tem atenção, você é desrespeitoso. Então, a gente sempre julga o outro. E quando eu julgo o outro, eu gero essa separação. E cada vez que a gente renova essa dinâmica, essa distância aumenta, ao ponto de a gente romper a comunicação. Normalmente, os conflitos terminam com "não falo mais com você". E por isso é tão importante a gente estar falando disso em comunicação, falando aqui na Aberge, porque a chance de resgatar situações de conflito é sempre pela conversa, é sempre pela comunicação. Então, quando a gente chega ao limite de "não falo mais com você", a gente congelou um conflito num lugar que é muito nocivo para todo mundo.
Sim, com certeza. E para terminar então, Vânia, eu adoraria ouvir de você assim, o que te deixa esperançosa, otimista, não sei, em relação ao tema conflito, diálogo e consenso nas organizações?
O que me deixa mais otimista, a gente está falando disso aqui, agora, hoje, né? Desse assunto estar na pauta da Aberge esse ano. Então, é um tema que vai ser trabalhado por muito tempo. Esses assuntos eram considerados perfumaria, né? Bem-estar, comunicação, harmonia, era papo de, né, New Age. Hoje eu vejo essa discussão sendo levada muito a sério, conectada com estratégia, conectada com desempenho, conectada com governança, né? Eu sou voluntária no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, há 15 anos, justamente com essa intenção de saber que comunicação, comportamento, convivência são temas estratégicos, são temas relevantes para os negócios. Então, o World Economic Forum lançou pesquisas dizendo da importância de requalificar as pessoas, e comunicação está entre as três principais habilidades que a gente precisa desenvolver. O LinkedIn e o Gallup estão trazendo muitas pesquisas sobre a importância da qualidade de vida, da qualidade da convivência para o engajamento, né? Hoje a palavra de ordem nas empresas é engajamento, principalmente para nós comunicadores, a gente está sendo solicitado o tempo todo para gerar engajamento. Aí eu queria lembrar uma coisa que eu acho muito importante. A gente normalmente, nas organizações, tem olhado para as pessoas como papéis, né? Um papel que desempenha uma função. E aí é importante lembrar que papel cumpre contrato. Só as pessoas se engajam. É quando eu abro uma conexão emocional, quando eu vejo um significado maior para o meu trabalho, que o engajamento surge. Então, o diálogo, a comunicação, os conflitos acontecem entre pessoas, e essa dimensão humana, que é complexa e foi por muito tempo negligenciada, está ganhando agora a atenção devida, né? A pandemia nos trouxe esse desafio ainda maior, porque a gente teve uma que fazer saltos enormes de inovação, né? Inovações que iam levar muito tempo para acontecer, aconteceram de um dia para o outro. A gente teve que se adaptar com muita rapidez, e isso exige o engajamento de todos. A gente foi colocado aqui, né, na frente da telinha, a gente teve que aprender a se comunicar de outras formas, e eu acho que a gente está no meio dessa jornada. E penso que o vírus nos trouxe grandes aprendizados, inclusive que existem outras viroses corporativas que não são COVID, mas que intoxicam as organizações, que adoecem as pessoas e que impactam nos resultados, né? Comunicação tem tudo a ver com isso. Então, eu estou motivada e estou esperançosa. Veja, por exemplo, o ESG, que é a sigla do momento. ESG tem tudo a ver com E, que é o antídoto do ou, né? Quando a gente pensa em conflito, que é ou eu ou você, qual é o antídoto? É um E, queria deixar essa dica aqui. Está no meio de um conflito? Tenta identificar onde é que está o ou e busca um E, porque o E é a solução para o conflito. Então, o ESG, por exemplo, é uma resposta para a solução do conflito entre curto prazo e longo prazo, entre lucro e responsabilidade, entre produção e meio ambiente, entre individual e coletivo. Então, o que eu acho é que nós estamos sendo convidados a fazer essa exploração, a desenvolver esse novo padrão, que é um E. É como é que a gente traz um grande E para a vida. E veja como isso tem tudo a ver com comunicação, né? O ou separa e um E nos conecta. Então, a minha esperança é que a gente está no caminho. Queria convidar os comunicadores a pensarem sobre isso. Tenho refletido muito que entender isso, entender de comunicação, é diferente de saber se comunicar, né? Eu tenho visto nas minhas aulas e tal, que mesmo entre as equipes de comunicação, as mais qualificadas desse país, muitas vezes existem conflitos sérios, né? Existe também doença mental com quem entende de comunicação. Então, é muito diferente entender e praticar. Então, eu acolho aí o convite da Berge, estimulo, espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre isso, porque é uma prática para a vida toda, né? Esse é um saber que não é que a gente ouve e aprende. A gente ouve, depois repete, tenta, acerta, depois erra de novo, é porque o humor muda, porque a condição muda, porque nós somos humanos. Então, é essa prática de escuta, de compaixão, e querendo buscar esse caminho do meio, porque o equilíbrio não é um ponto fixo. Eu gosto sempre de pensar o equilíbrio como um pêndulo, né? Não existe uma saída, não existe uma solução. A gente tem que estar observando e operar como pêndulo. Em alguns momentos eu preciso falar mais, em outros momentos eu preciso calar, que tipo de intervenção eu dou, mas a cada instante isso muda.
E esse foi mais um episódio do Falação. Na descrição deste episódio, você encontra os títulos dos livros que Vânia Bueno recomendou ao longo da conversa, assim como o link para o portal Aberge. Lá você encontra informações sobre cursos, eventos e publicações da Aberge, além de saber como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!